youtube.com/chuchubeleza.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. Hoje, quinta-feira, nós estamos iniciando aqui mais um 3 em 1 na programação da Jovem Pan News. E, como sempre, a gente gostaria de te pedir licença para entrar na sua casa, para entrar no seu rádio, onde você estiver, porque agora começa o principal, um dos principais aqui, programas de debates da Jovem Pan News, para que você possa ficar bem informado sobre tudo o que acontece na política nacional. E hoje, eu já começo o programa com eleições.
Eleições 2022.
Muito bem, gente. Olha só, os pré-candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estão empatados tecnicamente no primeiro turno. Esse dado que eu trago para vocês agora é justamente o que aponta a pesquisa que o nosso Eduardo Novak vai colocar na tela para mim, que foi realizada inclusive pelo grupo Modal Mais Futura Inteligência. Vamos aos números. Temos Lula com 38,9%, seguido de Bolsonaro com 37,6%, Ciro Gomes 7,3%, André Janones, deputado federal, 2,2% e Simone Tebet com seus 2%. A pesquisa realizou 2 mil entrevistas por telefone com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e confiabilidade de 95%. Vamos para o segundo turno, Edu? Coloca na tela, por favor, para mim. Temos aí um embate entre Lula e Jair Bolsonaro e os seguintes números para apresentar a vocês. 49% das intenções de voto vão, segundo a pesquisa, para Lula e 41,7% para o atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Essas entrevistas que nós estamos trazendo aqui dessa pesquisa foram realizadas entre os dias 20 e 24 de junho de 2022 e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre o número BR-0994/2022. Falando em intenções de votos, eleições 2022, esse é inclusive o tema da nossa enquete de hoje que eu já vou abrir no portal da Jovem Pan News para você correr no jovempan.com.br, votar, participar com a gente. A pergunta de hoje é a seguinte: você acha que as turbulências que aconteceram no Ministério da Educação e na Caixa Econômica Federal recentemente podem interromper esse crescimento do presidente da República nas pesquisas? Isso atrapalha de alguma forma? Sim ou não? jovempan.com.br. Votem lá, participe. Muito bem, o nosso trio já está composto aqui. Hoje temos a Cris Grêmio, Cristina Grêmio já está conectada. Cris, um prazer enorme fazer o programa com você. Acho que eu não tive a oportunidade ainda da gente conversar junto ao vivo aqui na Jovem Pan News. Temos o nosso Superman, Marco Antônio Moreira da Costa, e o nosso Fábio Piperno. Certo, Piperno? Estava com saudade?
Muita saudade do senhor, claro. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos.
Escuta, eu quero entender um pouco de vocês a respeito desse crescimento do presidente da República, porque nós não temos ainda o efeito claro da PEC que está sendo tramitada no Senado Federal em relação a todos os investimentos sociais, os benefícios sociais. Esse crescimento que essa pesquisa ela aponta deve-se a quê, Cris? Eu começo com você.
Olha, Paulo, um prazer, viu, estar fazendo o programa com você. Boa tarde a você, Marco, Piperno e a todos que nos assistem. Eu não sei exatamente a que atribuir, porque, na verdade, eu sou muito reticente com essas pesquisas. Veja a variação que há de uma para outra. Uma está dando 20 pontos de diferença, daqui a pouco a outra dá empate técnico, daqui a pouco a Lula ganha no primeiro turno, coisa que ele não conseguiu fazer nem no auge da sua popularidade, antes de todo o envolvimento dele e do seu governo com a corrupção. Então, é muito complicado, fica difícil para a gente fazer análise levando a sério essas pesquisas. Mas vamos pegar, considerar especificamente essa pesquisa. É um instituto novo, não tem um histórico de erros para a gente poder também fazer essa comparação como há nos outros. E a gente teve fatos recentes aí, né, na política nacional, envolvendo o governo, envolvendo pessoas do entorno do governo, né, ou ex-representantes do governo, no caso de Milton Ribeiro, e aí para a gente pensar se isso pode estar refletindo nas pesquisas. Eu, pessoalmente, acho que é muito cedo. E, pessoalmente, eu também acho que pode respingar no presidente Bolsonaro, na figura do presidente Bolsonaro, que é quem está tentando a reeleição, se ficar confirmada a corrupção, por exemplo, no MEC, que a oposição aí afirma que já existe, né? Afirma que está provado que o governo é tão corrupto, olha o absurdo, tão corrupto quanto os governos anteriores que deixaram aquele rombo em todas as estatais, no cofre do BNDES, enfim, tudo que a gente já conhece foi revelado pela Lava Jato. Então, é complicado assim a gente querer atribuir. Essa história do Pedro Guimarães é impossível que esteja refletindo nas pesquisas. Vamos separar as coisas, né? É uma figura sendo acusada de uma questão bastante particular, que não envolve dinheiro público, é uma questão ética dele, Pedro Guimarães, que pode vir a se confirmar ou não, por enquanto são denúncias, a gente não tem como sair condenando ninguém a partir de denúncias, assim como a gente também precisa levar a sério e exigir a investigação, mas não tem para respingar no presidente, tem que ter muita maldade, muita malícia, que é o que a esquerda está fazendo, né? Como sempre, padrão esquerda, mas não acho que isso chegaria na ponta nas pesquisas nesse momento.
Ô Cris, deixa eu só te fazer uma pergunta, até pelo fato da gente ter você como mulher nesse programa. Você não acha que essa situação envolvendo o ex-presidente da Caixa Econômica Federal não pode prejudicar o crescimento do presidente da República justamente no público feminino? O público feminino é um público importante para o Jair Bolsonaro.
É um público importante para qualquer candidato, né? Veja que a Simone Tebet chegou já tentando angariar os votos femininos, com um discurso absolutamente vazio de que mulher vota em mulher, não é isso. A mulher eleitora não é boba, não vai votar por causa de gênero, sexo, o que quer que seja, vai votar por competência. Dizer que mulher vota em mulher apenas por ser mulher é menosprezar a capacidade de análise do eleitorado feminino. Em relação ao aspecto mulher, né, eu me colocar, ter essa empatia de me colocar no lugar dessas funcionárias da Caixa Econômica que eventualmente foram, sim, assediadas, se sentiram extremamente constrangidas, sabe-se lá por quanto tempo, né, até criar coragem, sabe-se lá como criaram coragem para colocar a cara a tapa, se expor em público e fazer essa denúncia. Se é que é verdade, né? Porque a gente tem que esperar realmente as investigações irem para frente. Eu não acho que isso decide voto, sabe, Paulo? Por quê? Quem que é o candidato? É o Pedro Guimarães ou é o presidente Bolsonaro? É o presidente Bolsonaro, certo? Ah, mas o Pedro Guimarães foi indicado por ele para ser o presidente da Caixa e ficou durante muito tempo e era o braço direito do presidente. Mas o presidente sabia que ele era um assediador de mulheres e por isso o escolheu para ser o presidente da Caixa? E por isso o escolheu para ser seu braço direito? Daí vai um longo discurso, entendeu? Então eu pessoalmente não caio nessa falácia. Eu acho que as mulheres não vão cair também, não.
Deixa eu pegar desse ponto, Piperno, que a Cris traz para a gente aqui, que eu acho que é bem interessante da gente poder debater. Todas as quintas-feiras o presidente da República faz uma live, certo? Inclusive hoje é quinta-feira, ele fará uma live. Será que ele vai ter um discurso de condenação dessa prática, dessa postura que possivelmente foi cometida pelo ex-presidente da Caixa?
Boa tarde, Paulo, os colegas da nossa audiência. Eu acho que dificilmente ele vai tocar nesse assunto, até porque é muito incômodo para ele. Veja, vou pegar a parte final do que a Cris disse. De fato, a gente está falando de um assessor do presidente da República, alguém íntimo do governo, alguém íntimo do presidente Bolsonaro, mas isso não faz do presidente Bolsonaro um cúmplice. Ponto. É claro que você pode fazer outras acusações ao presidente. Ontem mesmo, a gente até tratou disso aqui, o presidente foi a condenação do presidente em relação àquele processo envolvendo a jornalista Patrícia Campos Mello, foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por 4-1. Isso é uma outra história, um outro caso, e o presidente perdeu, e isso é muito ruim para a imagem dele em relação ao eleitorado feminino. Agora, repito, o presidente da República, ele não é cúmplice dos supostos malfeitos aí do presidente da Caixa Econômica Federal. O ex-presidente da Caixa Econômica Federal recebeu uma série de acusações, tem lá que se defender, mas isso é com ele. Agora, ele é, sim, alguém próximo ao presidente Bolsonaro. O que, repito, não faz de um cúmplice do outro. De qualquer forma, Paulo, eu acho que desde sempre, né, e principalmente desde o início dessa campanha eleitoral, há uma preocupação do entorno do presidente da República em diminuir a rejeição que ele tem entre o eleitorado feminino. Isso é fato, isso muita gente já disse, e aí, enfim, a gente não precisa repetir aqui.
Muito bem, Piperno. Agora, Marco, pegando justamente do ponto que nós estamos, nós tivemos a oficialização da Daniela, que era secretária, inclusive, do ministro Paulo Guedes. É curiosa essa história, né? Porque realmente a questão do assédio sexual envolvia funcionárias da Caixa e o presidente da República vai e nomeia uma mulher. Tem alguma diferença isso ou não?
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos, audiência. Olha, Paulo, eu não gosto de ficar trabalhando ou tentando, de alguma forma, brincar com sinalizações de virtude. E eu entendo que o presidente Bolsonaro também não faz isso. Ele não é o tipo de pessoa que vai colocar uma mulher por ser mulher. Ele vai colocar uma mulher competente por ser competente, por ter qualidades profissionais, atributos profissionais, por ser uma mulher que vai usar o cargo em prol do interesse público. Então, eu não consigo... para mim é muito diminuto, e eu acho que o presidente também vê dessa forma, é muito pequeno, é muito rasteiro, é muito superficial falar, ai, vou nomear simbolicamente uma mulher aqui. Da mesma forma que a equipe, o staff,
né?
Eu acho que não, porque o eleitorado do Bolsonaro não enxerga isso como algo virtuoso, como algo positivo. As pessoas estão no governo por serem do time do Bolsonaro. Existe um liame, um vínculo de fidelidade com ele. Ele não se preocupa em deixar isso muito claro, né? Exercer essa hierarquia de maneira muito clara. E, sabe, faz parte do cerne discursivo e principiológico do Bolsonaro. Então, quando a gente fica, ai, mas será que ele vai se manifestar sobre isso? Sinceramente, é o tipo de caso que deixa a investigação acontecer. Quanto mais a gente especula, pior fica a imagem do Pedro Guimarães. Não existe especulação positiva para uma pessoa que não é culpada. Qualquer tipo de especulação é: como é que foi o assédio? Quais foram os termos? Onde foi o local? E ninguém sabe, porque está sob sigilo. Então, quando a mídia, quando a imprensa fica tentando vomitar esse tema constantemente, é óbvio que existe uma agenda, é óbvio que a pauta tem um caráter de prejudicar o governo, especialmente em circunstâncias onde a gente está trabalhando muito mais com a aprovação de uma PEC que é relevante do ponto de vista social e econômico para o país, tentando continuar algumas reformas a nível infraconstitucional, a nível da legislação federal, que são relevantes ainda para aprovar, mesmo que sejam difíceis, tem pautas governistas que devem ser aprovadas no Congresso. Então, o que eles puderem fazer para atrapalhar, eles vão atrapalhar. Prova disso é a CPI do MEC e, ato contínuo, vem essa pauta do Pedro Guimarães, que eu li ontem aqui. Você não precisa nem fazer uma pesquisa muito aprofundada. Você abre a folha, você já vê. Você já vê a tentativa de especular, né? O Bolsonaro deu um abraço hétero, segundo ele, no Pedro Guimarães. É muito fraco isso. Isso daí é muito superficial. Só que as pessoas... eu até já falei isso ontem, repito hoje. As pessoas, elas não querem usar, algumas pessoas, elas não querem gastar tempo com a racionalização disso. Então, elas olham para a manchete de 30 meios de comunicação diferentes, todos falando a mesma coisa, e falam, eu não gosto mesmo desse Bolsonaro, é tudo igual. Se bobear, eu voto no Lula porque tinha picanha na época do Lula. Então, fica um negócio muito estranho da gente ver, porque o discurso de um é totalmente o oposto do outro. Um defende a liberdade... O outro defende a centralização do poder ainda mais no âmbito federal, com o que remete a autoritarismo e a um governo planejador central de esquerda.
Provocação para vocês. Em relação ao assédio sexual, a gente aqui está diante justamente de algumas acusações que foram feitas, certo? Então nós temos alguns relatos em relação ao assédio sexual. Agora, em relação ao assédio moral, nós não temos acusações.
Tem mais
nós temos
de áudio
áudios
exatamente.
Do ex-presidente da Caixa. Isso é muito sério.
De novo, eu acho
muitos
que
áudios.
Não tem... como advogado, eu vejo essa questão do assédio moral como uma baita demagogia. Qualquer caso, qualquer reclamação trabalhista que você... Se você fizer um levantamento e criticar todos os supostos assédios morais que são realizados em ambiente de trabalho, não tem lugar para trabalhar. Tem gente que é condenada por assédio moral por cobrar eficiência, por cobrar resultado, por ser enfático, por ser duro na sua cobrança. E quem trabalha no governo, você vai me desculpar. O espírito de um servidor público e de um funcionário público, qualquer que seja, comissionado ou concursado, tem que ser de aguentar a pressão, porque a gente vê uma casta cheia de privilégios que se aproveita da estabilidade e que não quer ser cobrado a respeito de resultados, de metas e de eficiência. Então,
mas, Marco, ele fazia convites, inclusive, para funcionários fazerem flexões e para subir e descer 20 andares do prédio da Caixa Econômica Federal.
Eu duvido que essa questão ela era categórica dessa forma. Eu acho que é muito mais motivacional, muito mais num tom de ironia e de sarcasmo do que uma obrigação aos funcionários da Caixa. Mas Piperno, que seja apurado e que seja analisado isso aí.
Não, antes de vir para cá, eu inclusive ouvi lá os áudios, mais o novo lote de áudios aí publicado pelo portal Metrópolis, né? Dele intimidando funcionários,
tá
assessores,
vendo, pessoas diretas. Ele já traz não, essa
exatamente,
carga.
Exatamente, olha, se vocês não fizeram o que eu mando, ou então, se alguém fizer isso, alguma coisa aqui que não me avisar, vai pra rua, ou vocês estão pontinhos e tal.
Cara,
ele dizendo isso aí,
tal.
Não era cara que não aguenta pressão
de
trabalho.
É, a maioria
não.
dos casos é.
Não, não é isso, não.
Eu acho que
querendo,
tem um...
Vocês estão querendo minimizar uma questão que é muito séria de alguém
cercado.
Ah, mas aí que tá o negócio. Eu, muitos veículos de comunicação e as muitas pessoas que gravaram esses áudios.
Piperno, vamos dar resultado. É. Ai, meu Deus, assédio moral,
não,
por favor.
Não tem nada
não estou
disso.
Dando audiência.
Não, tem nada
não é bem
se ele pedisse só para
si,
não era isso.
Assim,
porque
não era eu já analisei
não
muita jurisprudência
tá.
E é cobrança de metas.
Mas nesse
não,
caso,
é caracterizado
não.
Por assédio moral.
Nesse caso, não. Não minta. Nesse caso, não. Não minta. Os de hoje, inclusive, são diferentes.
Eu quero te ouvir, querida, por favor.
Eu acho que tem um ponto importante que a gente precisa considerar aqui. É, né? Eu entendo o lado do Piperno, entendo o lado do Marco, e eu também acho essa questão do assédio moral muito subjetiva. Eu já vi coisas no mercado de trabalho, estou com 32 anos de jornalismo, já passei por 8 redações diferentes, e a gente, como jornalista, acaba entrando em muitos ambientes de trabalho e ouvindo muitas histórias, e eu nunca ouvi eu nunca vi uma documentação muito séria acerca de assédio moral. A gente sabe que existe, tá? É difícil documentar. Agora, isso aí é muito parecido com o próprio assédio sexual, né? Eu tenho pena dos adolescentes, eu tenho filhos nessa idade, dos adolescentes e jovens de hoje em dia, porque até um olhar já estão querendo criminalizar. O rapaz olhar para a moça já estão querendo criminalizar. Fico pensando nos pedreiros, né? Que a vida inteira assobiaram para mulheres passando na rua. Coitados, vão todos para trás das grades se a gente ficar nessa sanha persecutória. Mas o que eu acho que é importante a gente questionar nesse caso específico é por que agora? Se Pedro Guimarães é esse crápula, assediador, intimidador, que comete assédio moral contra os funcionários, que manda fazer flexão, subir não sei quantos andares, enfim, que é um general ali na frente de uma tropa, por que agora? Ele ficou tanto tempo à frente da Caixa, era um homem aí bem, bem cotado dentro do governo, com muitos resultados entregues, não era para ter surgido antes? Se havia esse exército explorado por esse homem tão carrasco, por que que isso só surge agora? Essa que é a minha pergunta. Eu não estou menosprezando a denúncia, especialmente de assédio sexual, tá? Essa, especialmente, precisa ser investigada e a fundo. Especialmente também, porque se ele for inocente, toda essa balbúrdia que está sendo feita na imprensa vai ter que ser feita no sentido inverso. A gente sabe que não vai acontecer, né? Nunca acontece. Vamos pegar o caso dos Estados Unidos que teve agora, lá dos atores, a briga toda que teve, perdeu inúmeros contratos e tudo, até que ficou provado que a acusadora é que era a leviana na história, e aí morreu ali dois dias, ninguém mais fala na história, e ele que siga a vida com toda aquela difamação nas costas. Estou citando só um caso famoso e recente, mas há vários outros. Se a gente quiser citar mais um bem, bem barulhento aqui do Brasil, o estupro culposo. O Brasil inteiro veio abaixo e era uma mentira. Aquele juiz e aquele promotor não interferiram de forma machista querendo condenar a vítima. Aquilo tudo foi manipulação de uma mídia suja que quis sim puxar para si uma sanha persecutória, inclusive jornais sérios, jornalistas sérios que defenderam o rapaz que tinha sido absolvido, não com aquele termo de estupro culposo, esses foram perseguidos pelas milícias digitais que se dizem empáticas. Então, tem muita fumaça aí nessa história toda para a gente ficar aqui condenando. Como eu disse ontem, não é hora de condenar, é hora da gente questionar, exigir investigação, mas sem se precipitar. Acho muito perigoso.
Muito bem, Piperno. A Cris questiona justamente a questão temporal. Por que só agora essas denúncias? Você tem uma resposta?
Bom, eu entendo o argumento da Cris, mas eu acho que o fato ele é mais importante do que o timing. se foi agora ou se deveria ter sido um ano atrás, tudo isso é menos importante do que o fato em si. De qualquer forma, a gente tem visto, a gente viu nesses últimos dias uma série de personagens denunciando, inclusive, essa nova, esse novo lote de áudios hoje que o portal Metrópolis apresenta sobre as denúncias de assédio moral, inclusive. Eu também acho, também entendo que, a partir do momento que um toma iniciativa, e veja, isso aconteceu agora, está sendo apurado já há algum tempo, a primeira dessas denúncias, enfim, a denúncia original que ensejou tudo isso, ela não foi algo que ocorreu nessa semana, ela ocorreu mais atrás. A apuração, inclusive, foi iniciada em maio e a denúncia é feita, obviamente, antes disso. Então, é claro que a partir do momento que um denuncia, você vai ter mais gente se enchendo de coragem, se enchendo de brios para fazer o mesmo. E é por isso que, então, agora a gente tem visto, né, essas várias denúncias e não apenas um fato, algo isolado.
A gente acabou de sair de um movimento de resposta ao Me Too que aconteceu nos Estados Unidos, onde você tinha uma série de acusações infundadas, vazias,
infundadas, não,
ineptas, ao Justice Brett Kavanaugh, que assumiu a corte porque era tudo balela. Você não pode, se tem uma coisa que o Piperno, acho que ele deu um show ali de, né, faltou,
afinal de contas,
não, faltou defendeu, estudar o básico,
nossa,
de legislação,
você, inclusive,
mas agora
tentou enganar todo mundo, mas
agora,
enfim,
só para contextualizar,
eu passo por isso.
Você tem a presunção de inocência, ela trabalha sempre em favor da pessoa que é acusada.
Claro.
O ônus probatório é dos órgãos que acusam, que vão recolher as provas, as evidências, as circunstâncias daquele caso e apresentar na justiça, eventualmente, uma denúncia. Vão oferecer uma denúncia e o juiz vai definir se aceita ou não a denúncia e por assim vai. Então, tem tanta coisa para acontecer e o objetivo atual dessa discussão é que não vai remeter a absolutamente lugar algum. A gente está falando de uma eleição que vai acontecer em 3 meses. O único objetivo de levantar esta pauta e discutir esta pauta agora degradar a imagem do governo tentando criar um liame com o Bolsonaro.
Você
isso
está
muito claro. Porque a pauta ela morre no seguinte, Paulo. A pauta morre assim.
Isso não é verdade.
Investigue-se.
Ah, é mentira.
Pronto, acabou. Não é?
Não.
Veja bem. Temos que apurar tudo. Aí no dia seguinte, vazaram 2 áudios.
Não.
Aí, nossa, não é só sexual, é assédio moral. Aí você fala, qual que é o assédio moral? O cara tá falando para subir escada no prédio para fazer flexão.
Não, tem mais. Não,
bela,
não é só isso, não.
Não tem problema.
Tem mais um monte.
O cara está sendo enfático, como qualquer chefe é.
Então agora vamos lá.
Não, mas não é
questão. Não, não é problema. Então agora vamos pegar, discutir
isso. Não tem problema. Você pode fazer a pauta que você quiser. Agora, a relevância disso para o debate público atual é zero.
Isso não é certo.
O cara já está afastado. Ele já não é mais o presidente.
A Cristina levantou uma questão relevante.
É esse caso específico do assédio moral que eu coloco para a gente discutir a questão do timing. O assédio sexual vamos deixar de lado, tá? Esse pode ser que estivesse, vamos supor que seja verdadeiro, tá? Que a gente não sabe. Mas pode ser que estivesse ocorrendo já há muito tempo, talvez até desde o primeiro mês dele como presidente na Caixa, e as meninas, as moças, intimidadas, constrangidas, com vergonha, não quiseram se expor antes, até que chegou no limite, né? O copo d'água transbordou e resolveram colocar isso à tona. É diferente do assédio moral. Se o assédio moral vinha ocorrendo dessa forma, como você está afirmando aí, Piperno, por causa desses áudios, por que que não veio à tona antes, meu Deus do céu? Se acontece comigo de um chefe me dizer, agora você só vai continuar no teu emprego se você subir, descer 20 andares, pagar não sei quantas flexões, eu vou no chefe dele ou no dono da empresa no mesmo dia, coloco a situação e pergunto, é assim que os funcionários vão ser avaliados? Porque aí eu vou decidir se eu quero continuar nessa empresa ou não. Eu não vou esperar um ano, 2 anos, 3 anos e meio para vir colocar isso a público e colocar isso a público
Ô, Cris,
via imprensa.
Você vê que
posso só fazer muito estranho
uma observação?
O timing e a forma.
Posso só fazer uma observação, Cris? Acho que você não colocaria isso, com certeza, e talvez não demoraria tanto, porque a sua condição financeira também possa te permitir isso, né? Eu acho que existe uma questão muito séria também envolvendo a questão financeira
não,
de cada um.
Não, e veja,
todo
situação
mundo sabe até onde pode chegar, né?
Acho que tem gente que
não, não estou falando da minha situação financeira atual ou passada, não estou falando de situação financeira e muito menos o que seria desfavorável a mim, o fato de eu estar na iniciativa privada, poder ser demitida a qualquer momento e ficar na rua, como aconteceu com milhões de funcionários da iniciativa privada ao longo da pandemia e que não acontece com o servidor público. né, que não aconteceria com o servidor da Caixa.
Acontece, então, com o servidor comissionado, é claro que sim. Acontece. O presidente tira e põe a hora que ele quiser.
Eram só comissionados esses?
São funcionários comissionados?
Sim, são. Mas independente.
Agora, desculpa, só uma coisa.
Gente, só para discutir a questão da empregatícia, gente.
Só para continuar.
O receio, Marco, o receio do assédio sexual, o medo de você se expor, é igual ao do assédio moral.
Do assédio moral,
de maneira
envezada,
quando você fala isso. Ele já afastou e ele vai responder nessa era penal as acusações.
É o presidente de uma grande empresa estatal do Brasil e esse caso não acaba.
Desse jeito,
se, por exemplo, o presidente do Bradesco afastado, que é um grupo privado, não tem nenhum vínculo com o governo, que tivesse sido afastado por esse mesmo motivo, essa não seria uma discussão que se encerraria em um dia. Sim. E isso teria desdobramento. Teria desdobramento, como, aliás, acontece com vários outros. Por exemplo, Samuel Klein. E isso a gente discute até hoje, há alguns anos. Veja, não é uma coisa que se extingue.
Eu queria voltar, porque o que eu estava me referindo em relação ao timing é o assédio moral, tá?
Perfeito.
Eu estou separando as coisas
isso,
aqui.
Perfeito. Fica tranquilo que está bem registrado isso em relação ao seu comentário. Vamos lá para a gente encerrar, por favor,
então,
esse
o que eu disse aqui, não se extingue, não é por conta da posição dele, do cargo que ele acabou de exercer. Citei o caso aqui do Samuel Klein. Isso foi denunciado lá atrás e até hoje se fala disso. Então, é sim uma pessoa importante, é alguém que tem relevância, é alguém que tinha um cargo de alta responsabilidade e, por conta disso, o caso dele vai sim atrair a curiosidade e atenção, independentemente de quem ele vai apoiar na eleição para presidente, ora bolas. E o fato é mais importante do que o timing.
Marco, por favor,
pra gente finalizar. Convido vocês a entrar no Ministério Público do Trabalho, abrir o gibi que tem lá sobre assédio moral e vocês verem a demagogia que é feita em cima disso. Então, de novo, a gente está falando de uma pessoa que saiu do cargo, ficam essas insinuações constantes a respeito de se cometeu ou não, sem saber se cometeu ou não, virou a turma da fofoca, da titia, do grupo de WhatsApp, sem qualquer tipo de efeito prático. E pauta relevante, desculpa, não é. Você fala, já saiu do cargo, ele já pediu afastamento para ter a oportunidade de se defender na sua vida privada. O setor público tem demandas prementes, a gente está num período pré-eleitoral, a próxima pauta que tem aqui é sobre a avaliação eleitoral de paridade entre Lula e Bolsonaro, e você está falando para mim que essa é uma pauta relevante?
Eu quero seguir.
Ele vai
ou
se
seja,
defender.
Ou seja, você agora dele. É o ombudsman não, do programa, você agora vai pautar o que é ou não é importante.
Eu estou tentando
ou
dar
seja,
um grau de proporcionalidade.
Você está tentando é passar o pano, ou seja, você não pano. Quer discutir seguiu, assuntos tá incômodos.
Então vai lá.
Assunto incômodo você não quer
Paulo,
discutir.
Paulo,
você está morrendo de medo.
Na casa do meu
esse assunto te incomoda, porque esse assunto incomoda o seu lado eleitoral, Marco. Imagina, é essa a questão. Você morre de medo disso.
Só um minuto. Qual que é a função, Piperno? Peraí, só um minutinho. Piperno, qual que é a função de um ombudsman num período eleitoral? Só para eu entender.
Ele quer exatamente definir, ele quer julgar os comportamentos e apontar o que é relevante ou não.
Cris, me ajuda aí, Cris, por favor.
Eu estou me divertindo aqui, e pensando no teu sufoco aí, Paulo, porque eu disse, isso aqui está quase virando pânico. Bota a ordem na casa.
Vem para cá uma semana, senhora.
Cê, é que você está confortável aí, Cris, você não veio aqui.
Eu
estou
longe,
é bicho
se eu estivesse no estúdio, eu já estava aí me segurando para não bater na mesa e dizer, vamos encerrar essa discussão.
Muito bem, Marco, para a gente finalizar, por favor.
Não é isso, o convite está feito, vamos lá, vocês têm que ver o grau de politização de um Ministério Público do Trabalho quando se trata de temas como assédio moral, temas que são tratados pelo Poder Judiciário, infelizmente, ainda no Brasil, de maneira muito demagógica e oportunista. Quem vive isso na prática e quem enxerga essa questão do assédio moral sabe como é utilizado. De novo, isso não quer dizer não investigue, não vá atrás, não veja. Agora, a experiência que eu tenho olhando para a maneira como o Judiciário Trabalhista funciona é de sempre decisão, na medida da numérica, em termos numéricos, são sempre decisões pró-empregados, na grande maioria, e quando você vê temas como esse, você fala, meu Deus, eu não acredito que ele conseguiu ganhar uma reclamação trabalhista de assédio moral com essas alegações. É só isso. Então,
a Cristina vai se segue. Eu acho que a Cristina vai se lembrar das acusações contra o banqueiro francês Dominique Strauss-Kahn, né, do enfim, FMI e tal, lá em Nova York, por sinal, ele era um dos caras, um dos banqueiros, uma das vozes mais respeitadas aí da banca internacional, e inclusive ser candidato a presidente da França, e a carreira dele foi dinamitada por conta daquele episódio.
Muito bem.
Eu lembrei de um outro episódio que você com certeza vai lembrar, Piperno. Não sei se dá para esticar um pouquinho ainda nesse assunto.
Por favor, Cris, para a gente fechar.
Eu estava lembrando de Palocci, ministro da Fazenda, e daquele sítio lá nos arredores de Brasília e das festinhas que aconteciam lá com toda a República Lula. E que foi acobertado, quando o caseiro Francenildo começou a entregar, foi acobertado com uma acusação leviana sobre esse caseiro, arruinaram com a vida dele para calar a boca de todo mundo e pararem de denunciar. Então, tem, esses casos tem em todos os governos, precisam, governos e empresas privadas também, né? Precisam ser investigados. Agora, eu continuo insistindo que, para mim, o timing da denúncia de assédio moral é bastante questionável.
Muito bem, vamos girar o assunto aqui no 3 em 1, são 5 horas e 30 minutos, mais conhecido como 5 horas, 5 e meia da tarde desta quinta-feira.
Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
Os pingos nos is. Os pingos nos is. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os pingos nos is. De segunda a sexta, na Jovem Pan News.
E agora é a vez do São Paulo representar o Brasil nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O tricolor vai até o Chile para enfrentar a Universidade Católica. Ainda disputando o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni também tenta fazer bonito na competição internacional. É nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, no rádio, YouTube Jovem Pan Esportes e no Panflix. Não perca!
Às 11h30 da manhã, política, economia, saúde e tecnologia. Top 20. As últimas notícias do Brasil e do mundo em um giro rápido com os 20 principais destaques do dia. Fique bem informado de um jeito fácil e descontraído. Top 20. Às 11h30 da manhã, na Jovem Pan News.
Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News.
Como está a economia e qual o impacto dela na sua vida? Acompanhe a análise em tempo real das movimentações do mercado financeiro. É durante o Headline News. Você não pode perder.
Mas depois acabou abandonando o ex-governador Doria. Então, esse comportamento errático dele também parece que não foi muito bem assimilado pelos políticos, porque os políticos acham, primeiro eles enxergam aquele butim eleitoral que representaria o nome da Atena, e depois eles avaliam os riscos. Mas eu acho que nesse momento, perde quem acreditou nele e perde, sobretudo, o ex-ministro Tarcísio.
Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 5 horas e 33 minutos, discutindo um pouco para você que, por um acaso, chegou agora e está nos acompanhando aqui, a desistência do apresentador José Luiz da Atena em relação à sua pré-candidatura ao Senado Federal. Ô, Cris, eu vou te pedir uma análise, porque eu, pelo menos, enxergo que política não tem buraco, espaço vazio, né? Eu vejo agora uma movimentação forte, inclusive de pressão em relação à campanha do ex-ministro Tarcísio, por parte da bancada evangélica. O nome, hoje, que a bancada evangélica quer colocar dentro dessa costura e dessa amarração toda é do deputado Marco Feliciano. Como é que você vê agora essa vaga em relação ao Senado Federal, que é a vaga da chapa que é apoiada pelo presidente da República? O Tarcísio e o Bolsonaro vão ceder a bancada evangélica? É melhor apoiar uma Janaína Pascoal ou algum outro nome que seja mais aliado justamente a essa pauta mais à direita?
É complicado a gente dar qualquer opinião quando eles mesmos parecem não ter certeza do que querem, né? A gente está vendo essa novela do Datena aí, como vocês bem lembraram, já de outros carnavais, de outras eleições, mas se repetir de novo mais uma vez, e é por isso que o Piperno faz a brincadeira em relação à próxima eleição, já antecipando que haverá um candidato chamado Datena. E é difícil também tentar se colocar no lugar do presidente Bolsonaro, porque se fosse eu, olharia, por exemplo, para o nome de Janaína Pascoal e acharia um bom nome para apoiar. Tanto é que ela, vamos lembrar, né, em 2018 ela foi cotada para ser candidata a vice na chapa de Bolsonaro e acabou por algumas desavenças ali de entendimento da proposta de governo, do plano de governo, fica ela se recusando, ficando de fora. Mas a gente viu em vários momentos, embora de vez em quando seja bastante crítica, em vários momentos ela, enquanto deputada estadual por São Paulo, mas com uma projeção nacional, com uma voz nacional, apoiando medidas do governo Bolsonaro e muitas vezes criticando os críticos pela forma leviana com que criticam, aquela forma de sempre ser contra, independentemente de estar pensando na melhoria ou não do Brasil. Então, eu pessoalmente não acho um nome ruim para apoiar. Agora, em outros momentos já houve outros nomes cotados aí para o Senado, falaram até da deputada Carla Zambelli, já falaram do nosso agora ex-colega Ricardo Salles, né, que saiu aqui da bancada de comentaristas, porque vai concorrer a deputado federal, mas em algum momento o nome dele foi cotado para ser para sair para o Senado. Então, tem outros nomes. Não sabemos se nos bastidores já tem algum outro nome forte sendo discutido para ser um nome forte de apoio. Há também candidatura de Tarcísio para o governo e do presidente Bolsonaro para a presidência. São Paulo, eu vou te dizer, São Paulo me intriga, viu, na esfera política, até porque é um estado muito decisivo, dada a sua população, o tamanho do seu eleitorado e a projeção que os políticos de São Paulo têm em termos nacionais, por motivos óbvios, né, pela importância do estado para a economia brasileira.
O Marco, é curioso, né? Porque os três primeiros colocados na pesquisa para o governo do Estado de São Paulo ainda não têm os seus candidatos ao Senado definidos. Temos o Haddad, temos o Tarcísio e temos o atual governador Rodrigo Garcia. Eu quero uma análise sua sobre o Datena, mas muito possivelmente hoje talvez nós tenhamos a definição de um desses três pré-candidatos, que seria o pré-candidato da chapa de Fernando Haddad. Tudo indica que Márcio França desista de concorrer ao governo de São Paulo para ser o candidato a senador apoiado por Lula aqui no estado.
Olha, Paulo, é uma questão complicada, envolve um pouquinho de adivinhação, né? A gente fica tentando enxergar quem tem mais popularidade, qual nome é cotejado, cogitado nas rodas, nos círculos sociais. E eu vou te falar, a Janaína, apesar do governo não efetivamente demonstrar que irá apoiá-la efetivamente, ela tem, pelo menos nos meios que eu circulo, ela tem aí uma espécie de voto muito, muito fácil, assim. As pessoas já se manifestam claramente que têm interesse em votar nela, porque ela já colocou o nome também à disposição como pré-candidata nesse sentido. Agora, é complicado, viu? Eu acho que, e eu gosto, eu quero retransmitir o que eu acho relevante para a pauta de candidatos ao Senado, que é, meus caros, a minha pergunta, e eu espero que seja a pergunta de todos os brasileiros, não só reformas, não só uma visão de mundo à direita, contra uma visão centralizadora, demagógica da esquerda, né, Piperno?
Essa visão, tá dizendo, mas aí,
essa visão socialista. Mas calma, antes de você, né, começar a brigar comigo.
Não.
A gente precisa de senadores que votem o impedimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. É, muita gente acha que talvez essa pauta não seja relevante, ou pelo menos o pessoal da esquerda faz pouco caso para o ativismo judicial, porque hoje, de alguma forma, favorece eles, favorece a visão de mundo do Piperno. Intervir para prejudicar o governo federal, que é o que está acontecendo, inclusive o Congresso. Então, o Piperno ele faz pouco caso disso. Mas até mesmo o candidato dele, de segundo turno, porque o de primeiro a gente sabe quem é, o candidato dele de segundo turno, se houver segundo turno...
Se houver segundo turno?
Não. Porque pode ser decidido no primeiro, não sei, pode ser decidido. Muita gente fala de antecipação do segundo turno para o primeiro, por conta da polarização. Mas essa questão eu considero premente por conta da necessidade de funcionamento adequado do sistema de freios e contrapesos. A gente está diariamente, semanalmente, transmitindo e criticando abusos cometidos por ministros. Tem uma manifestação recente do Alexandre de Moraes exatamente sobre a Amazônia, de novo tentando criar um ambiente de caos institucional. Ele está demonstrando claramente que ele está agindo de maneira política. Então, eles já passaram de todos os limites. Eu espero que isso seja pautado nos debates dos candidatos ao Senado e que seja mote de campanha deles, porque eu acho que isso, para o pessoal da direita, isso vai ser sinônimo de votos e apoio.
A Cris citou aqui no programa a deputada federal Carla Zambelli, inclusive como um dos nomes. Eu vou citar aqui todos os nomes para que a gente possa analisar um pouco e fazer um exercício aqui de qual caminho, né, a chapa do presidente da República vai seguir. Então nós temos aqui, como a Cris citou, a deputada federal Carla Zambelli e o ex-ministro Ricardo Salles, que eram dois possíveis nomes. Nós tínhamos, Piperno, aqui no Estado a possibilidade de Marina Silva se candidatar a senadora, mas oficializou, inclusive, a candidatura a deputada federal recentemente. Tínhamos Sérgio Moro, mas foi impedido por conta da questão de domicílio eleitoral. Temos o nome de Paulo Scaff, não citamos, né, Cris, esse nome. Não. Acho que é um nome importante que pode ser, inclusive, colocado aí nessa possibilidade de composição. Paulo Scaff, hoje empresário de 67 anos, ex-presidente da Fiesp, que está afiliado ao Republicanos. Temos aqui o vereador paulistano Milton Leite, o deputado estadual Ricardo Melão, do Partido Novo, o Reniose Cuquier, do Podemos, Nise Yamaguchi, do PROS, Aldo Rebelo, Piperno, candidato a senador de Ciro Gomes, aqui no Estado, Janaína Pascoal, que nós citamos, Márcio França, aqui, que nós citamos, e José Luiz da Atena, que hoje já não é mais, Marco Antônio.
Já não está mais entre nós.
Já não está mais entre nós. Olha, e aí, dessa salada toda que eu trouxe para vocês?
Vejam, se eu fosse alguém da base aí do presidente Bolsonaro, ligado ao ex-ministro Tarcísio, disputando a eleição, vou até bater aqui e tal.
Não é madeira.
Para mim, a Cristina matou a charada no primeiro nome que ela citou.
Qual?
O nome nacional que poderia, de fato, acrescentar muito a candidatura do ex-ministro Tarcísio, até porque aqui em São Paulo talvez inclusive tenha mais votos que ele, o nome da deputada Janaína Pascoal. Ela é um nome nacional, está com muito apetite eleitoral, se manteve na mídia o tempo todo, participa de programas de rádio e televisão toda semana, às vezes, muitas vezes por semana, teve 2 milhões de votos como candidata a deputado estadual, participou ativamente, foi uma das signatárias lá do processo de impeachment, o que dá a ela, inclusive, um recall importante.
Você chama de golpe?
Então, acho que
tem um detalhe importante. A família Bolsonaro não engole Janaína Pascoal. Isso é sabido de todos.
Mas é um negócio. Né? Às vezes, né, Paulo, numa eleição, numa disputa política, você tem que fazer concessões.
Mas quer nome mais controvertido que Datena? O Datena, todo mundo...
Tô colocando aqui
a suposição de todos
já é assim.
O Datena empossado se ele ganhar...
Janaína.
Não, tudo bem, mas a suposição de todo mundo que falava sobre o Datena era, uma vez empossado, ele vai se voltar contra o governo.
Se a Janaína...
Ninguém sentia firmeza na postura, na visão ideológica do Datena, com relação a pautas liberais.
Se ela já tinha lastro para ser candidata a vice do Bolsonaro, como eles queriam em 2018, Quem é que vai me convencer que ela não tem laço para ser deputada?
Mas não foi, né, Piperno?
Não, não foi, mas se ela tinha, né, lastro para isso, tamanho para isso, é óbvio que ela tem tamanho para ser candidata a senadora.
Agora, será que não haverá uma solução caseira, Cris? Por exemplo, uma deputada federal, Carla Zambelli?
É, não, pode ser, eu acho que pode ser sim, isso já deve estar sendo cotado, não sei se o nome da deputada Carla Zambelli, mas é de alguém muito próximo ao presidente para ficar muito claro o motivo do apoio. Mas eu tento pensar aqui com a cabeça do eleitor e não do presidente da República. E do eleitor que entre Bolsonaro e Lula não tem a menor dúvida de votar em Bolsonaro, porque não quer o bandido voltando à cena do crime, simples assim. Esse eleitor vai olhar para a Janaína, para a candidata Janaína, e vai pensar: é uma profissional do direito, extremamente séria, profunda conhecedora de como se fazem as leis, já com uma experiência legislativa no maior, né, no maior colégio legislativo do país, que é São Paulo, né, tirando o federal, claro, mas ela já tem uma experiência legislativa, então ela já tem uma experiência também política, de negociação, já enfrentou altas batalhas ali, e aí é só você pegar, para quem está tentando reeleição ou eleição para um novo cargo, mas já está na vida pública, o eleitor tem um serviço mais fácil, digamos assim, é só olhar como foi o trabalho dela na Assembleia Legislativa de São Paulo, que pautas importantes houve em São Paulo e como ela se posicionou, porque para mim isso é o fundamental para o eleitor. E aí pegando um ponto que o Marco trouxe, que é sim uma condição sine qua non para o eleitorado brasileiro nesse ano de 2022 escolher seu candidato a senador especificamente. Também a deputado federal, mas mais a senador. Esse cara que eu vou escolher está junto comigo de que precisa aprovar a prisão após condenação em segunda instância, isso é uma pauta importantíssima. Está junto comigo de que precisa funcionar o mecanismo de freios e contrapesos que está descrito claramente na Constituição e vem sendo ignorado solenemente por Rodrigo Pacheco, como foi por Davi Alcolumbre e como a gente sabe que é por todos aqueles senadores de oposição que não se preocupam com o Brasil, se preocupam apenas em contrapor-se ao presidente Bolsonaro. O eleitor está com essas pautas, ele vai fazer esse questionamento para o seu candidato e não vai escolher candidato que não esteja com ele nessas pautas. Isso eu tenho ouvido de norte a sul do país, eu tenho viajado bastante, para onde eu vou as pessoas perguntam isso. A gente tem que escolher o candidato ao Senado que esteja compactuado com essa, com esse compromisso de fazer mecanismo de freios e contrapesos funcionar no Brasil.
Vocês estão falando aqui da questão do desejo do eleitor, mas as pesquisas indicam que o presidente da República estava correto ao apostar no Datena. Era o líder das pesquisas. E ele não tinha essa pauta.
Não, mas é por isso, independentemente disso, essa é uma questão
tô pensando com a cabeça do presidente da
República. Durante o período eleitoral.
Eu acho que ele estava bastante diferente,
candidato Paulo, competitivo. Mas isso amadurece durante o período eleitoral. O Piperno, ele gosta de analisar a pesquisa de uma forma que eu considero um pouco errada. Ele traz aí 100 dias antes, olha isso, que engraçado. Ele falou do Datafolha recentemente. Não, porque na véspera o Datafolha acertou. Quando falava das últimas seis ou cinco eleições. Só que eu peguei o Datafolha, Aécio Dilma, Aécio contra Dilma Rousseff, 100 dias antes. Sabe o que falava, Paulo? Dilma 38, Aécio 20. Então, não dá para... Não dá para... E foi 51-49.
Quem foi ganhou a eleição aí?
É falso. É desonesto intelectualmente.
Você pegar
o dado...
Para de mentir.
Sem ser 100 dias antes, Cris, como a gente está vendo
aqui, meu senhor. Para de mentir, uma análise.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou para um rápido intervalo comercial, mas assim, é voando. A gente já volta com essa discussão. Fica por aí.
Jovem Pan News. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento Loja 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage. Imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já. consórciomage.com.br.
Um feito que não acontecia desde agosto de 2017. Após a excelente campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção brasileira voltou a liderar o ranking da FIFA. Ao todo, o Brasil conquistou 45 pontos em 17 jogos, alcançando a melhor campanha das eliminatórias, superando até mesmo o recorde que era da Argentina de 2002, dirigida à época por Marcelo Bielsa. No ranking de seleções da FIFA, o Brasil aparece à frente de França e Bélgica. Do top 10, apenas a Itália não vai disputar o título mundial. Agora, o foco é todo na Copa do Mundo. Qatar 2022 é logo ali e você confere tudo aqui na Jovem Pan.
O Zucco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zucco, Rua Adoc Lobo, 1416. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 PM.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
A partir do meio-dia, é hora do esporte no Bate Pronto. Tudo sobre as principais rodadas dos campeonatos e as informações atualizadas dos principais clubes do país. Bate Pronto. Meio-dia, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Todos os cursos da plataforma. Então, Piperno, você encontra lá conteúdos que são selecionados por grandes profissionais de diversas áreas. O Constantino eu já citei aqui, o Pablo Spy, Ricardo Ventura, Sami Dani, enfim, são vários os profissionais com conteúdos diversos que vão direto ao ponto no que realmente interessa a você e impacta positivamente a sua carreira profissional e também na sua vida pessoal. Então, para garantir o seu desconto de até 75%, reprisando aqui para vocês, é muito simples. Acesse agora mesmo newcursos.com.br. Quando eu falo newcursos, é niucursos.com.br. Aproveite, mas lembre-se que os descontos só valem hoje. Então não perca, aproveita também e segue a New Cursos nas redes sociais, o arroba New Cursos, para que você possa ficar por dentro de todas as novidades.
Descontos de até 75% para você aprimorar seus conhecimentos. É somente hoje. Então preste muita atenção para não deixar passar essa oportunidade. A New Cursos está completando hoje 2 anos e já ajudou milhares de alunos a evoluírem suas habilidades profissionais e pessoais. São diversos cursos de economia, investimentos, empreendedorismo, vendas e muito mais. Todos os cursos contam com os melhores profissionais do mercado, como Pablo Spyer, Ricardo Ventura e Cris Arcangeli, para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo. Para garantir os descontos é muito simples. Basta acessar o site newcursos.com.br, niucursos.com.br e escolher todos que mais têm a ver com você. Educação não é gasto. Siga arroba newcursos no Instagram e fique por dentro de todas as novidades.
Muito bem, são 5 horas e 53 minutos, está dado o recado, 75% de desconto somente hoje nos cursos da nossa New Curso Aniversário de 2 anos. Piperno, anotado?
Anotado.
Muito bem, olha só, eu tenho 30 segundos para cada um de vocês fazer aquele tweet específico a respeito da desistência do Datena. Eu começo com você, Piperno, por favor.
Aconteceu o esperado, né? Realmente era a caçapa cantada e até 2024, então, da Atena com uma pré-candidatura a prefeito que provavelmente não vai até o fim.
Marco.
Acho bom que ele tenha saído, porque eu espero que os candidatos ao Senado tenham convicção, firmeza nos princípios liberais e de um entendimento de direita e sejam muito claros com relação à posição que eles têm sobre o funcionamento do sistema de freios e contrapesos e o impedimento de três ministros que têm agido completamente fora dos parâmetros constitucionais.
Um tweet, Cris.
Sai o que era o preferido do presidente Bolsonaro e qual será o seu? O que é importante que o senador que você vai eleger tenha em mente quando chegar ao Senado?
Muito bem, gente. Olha só, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês acham que as turbulências recentes que aconteceram tanto no Ministério da Educação quanto na Caixa Econômica Federal podem, de alguma forma, interromper a elevação de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. 86,9% não acreditam que essas turbulências vão interromper a possível elevação de Bolsonaro nas pesquisas e 13,1% respondeu que sim, que isso vai atrapalhar e vai interromper esse crescimento, certo? Olha só, eu queria dar um último recado aqui para que você que nos assiste, nos acompanha também no YouTube, quem você em primeiro lugar, deixe o seu like nas nossas transmissões e inscreva-se no nosso canal que está com 990 mil inscritos. Faltam somente 10 mil para a gente completar 1 milhão de inscritos no canal. Muitíssimo obrigado pela audiência, a gente vai ficando por aqui. Cris, Marco, Piperno, até amanhã. Você fica agora com o Boletim Coppola. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Boletim Coppola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Eu já vou avisando que o programa de hoje vai ser um pouco mais sem graça, meio morno. Isso porque nosso tema do dia é insosso, quase como um picolé de chuchu. Nos últimos tempos eu tenho sido impactado por uma série de notícias pouco relevantes sobre Geraldo Alckmin, o homem que fundou e afundou o PSDB e agora se tornou cúmplice da esquerda radical nessa missão maléfica de reconduzir Lula e o PT à cena do crime. Como protagonista dessa agressão à moralidade, Geraldo Alckmin parece estar numa cruzada pessoal para bater todos os recordes nacionais e internacionais de constrangimento público. Com uma cara de pau que faria inveja ao Pinóquio, Geraldo aplaudiu o hino da Internacional Socialista, perdeu a voz discursando para uma plateia de pelegos e sindicalistas, vestiu o boné do MST e tenta, a todo custo, apagar o seu passado de críticas e de oposição ao Partido Quadrilha e seu líder ex-condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. É só uma questão de tempo para que Geraldo Alckmin consiga o patrocínio milionário de alguma marca de óleo de peroba ou lustra móveis. Mas enquanto não chegam os grandes contratos, a sua desfaçatez nos obriga a ressignificar o conceito de vergonha alheia, que é elevado a novos patamares toda vez que o companheiro Geraldo se abraça com Lula. A cada subida no palanque do ex-detento, cai a moral do ex-governador, que parece inspirado por aqueles versos clássicos da MPB. Desce mais um pouquinho, desce devagarinho. Certamente Lula, com seus maus hábitos, também deve gostar dessa canção do grupo Companhia do Pagode. Afinal, ela é intitulada Na Boquinha da Garrafa. Mas para quem achava que Alckmin e sua biografia estavam lá no fundo do poço, o velho político mostra que chegou lá de pá e picareta na mão e com disposição de menino para cavar um pouco mais fundo. Desce mais, Geraldo, diriam os colegas do compadre Washington. O fato é que, após tantos meses chafurdando no barro e se refestelando na sujeira com os porcos, o tucano estragou suas penas na lama e já desaprendeu a voar. Sua única alternativa agora é andar empoleirado nos ombros dos piores animais dessa fauna exótica que é a política nacional. No próximo bloco, nós vamos comentar os últimos capítulos dessa tragédia biográfica movida por desmedida ambição e ausência de patriotismo. Mas antes, é sempre válido recapitular quem era Geraldo Alckmin até bem pouco tempo atrás.
Começa as pessoas pela sua régua. Eu não tenho no meu governo ministro condenado, não tenho indiciado pela polícia, não tenho assessor meu condenado, denunciado pelo procurador da República, tenho 32 anos de vida pública honrada.
Eu acho que o Lula é o PT, né? O Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso, né, com as questões de natureza ética, sem limites. É muito triste, né, o que nós estamos vendo. E o que a sociedade espera é que seja apurado com absoluto rigor e se faça justiça.
Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime.
Boletim Coppola.
A partir das 6 da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Jovem Pan News.
Informação, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O seu canal de notícias multiplataforma.
Jovem Pan News.
Boletim Coppola.
Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre o suicídio biográfico do senhor Geraldo Alckmin, o cúmplice de Lula que quer reconduzir o partido quadrilha à cena do crime e participar do botim. Semana passada causou estranheza uma imagem um tanto quanto improvável. Geraldo, sem o menor pudor, vestindo um boné do MST, um movimento que desrespeita a propriedade privada no campo, destrói pesquisas científicas do agronegócio, doutrina crianças em escolas militantes e admite a violência como método político. Além da falta de estilo, a foto espanta em razão do histórico público de críticas feitas por Geraldo